Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A cada fim de semana, espera-se da imprensa uma safra mais robusta de análises de fundo, que deem perspectiva para o entendimento da crise do Mensalão. Nesta sexta-feira, 5 de agosto, uma entrevista com o prefeito César Maia, publicada pelo jornal Valor, é boa antecipação. Acredite-se ou não que o PFL e o PMDB possam exercer o papel de protagonistas na busca de uma saída em direção ao parlamentarismo, como propõe Maia, faz sentido, por exemplo, ele cobrar uma participação mais ativa de governadores no processo. Um país diferente, por seu equilíbrio e busca de objetividade na crise, a mídia ganhou credibilidade. Hoje, os jornais de expressão nacional reagem sensatamente em editoriais à fala do presidente Lula em Garanhuns. Também como canal de uma maior clareza, o papel da imprensa será decisivo. Um melhor entendimento da situação poderá evitar que o presidente Lula insista no equívoco de antecipar a campanha eleitoral e se afaste do confronto com a mídia. Porque, como a economia, que a cada dia surpreende legiões de entendidos, também a vida política do país mudou muito. E talvez Lula não tenha percebido a extensão dessa mudança. O senador Jefferson Peres deu uma sugestão adequada: que Lula faça um pronunciamento sério à nação. É o óbvio, tão inacessível. Não engolir Jefferson. Na visão do Alberto Diniz, a mídia deveria ter reagido com mais vigor aos desafios do presidente Lula. E não pode engolir o barítono Roberto Jefferson. Fala, Diniz.
Mauro, a deputada Denise Frossard disse ontem que está sentindo um cheiro de pizza no ar. Pode ser que ela tenha razão, mas há outros cheiros menos fortes. Um deles é o cheiro de palhaçada, que, aliás, não existe. Parece que o barítono Roberto Jefferson esgotou o seu estoque de bombas. Começa a se desdizer e, como nesses quase 3 meses de show ainda não apareceu um substituto, corre-se o risco de saturar o distinto público. O mais grave de tudo é que, com esta fartura de infrações, dinheiros, indícios e suspeitos, a imprensa não consegue produzir um único fato novo. Contenta-se em reproduzir o que foi dito na véspera, e às vezes nem isso. Tal é o volume de declarações, discursos e insinuações que precisam ser publicadas. A mídia armou um grande circo, mas não está conseguindo ensaiar números novos. Alguns membros das CPIs, os mais sérios, já estão dizendo que estão fartos de mentiras das testemunhas. Chegou a hora de trabalhar em cima dos documentos. Mas outros parlamentares, a maioria, insistem em convocar novos figurantes, ainda que sem nenhuma importância. Claro, querem aparecer na telinha, fazer o seu número, porque esse negócio de destrinchar a papelada não rende votos. A mídia está atrapalhada. Pior, a mídia está intimidada. Basta ver a forma tímida com que ontem reagiu às ameaças do presidente em Garanhuns. Basta ver como até aceita as gozações do canastrão Jefferson.
Sem transparência, Roberto Jefferson faz um jogo de idas e vindas ao sabor de suas conveniências. Anselmo Góes informa hoje no Globo que caixas de documentos estavam sendo tiradas ontem do escritório de Jefferson no centro do Rio de Janeiro. Por que a Transparência Brasil aceitou participar de um debate com ele sobre a crise? Está marcado para segunda-feira em São Paulo. Londrina. Como é vivida fora do circuito Brasília-São Paulo-Rio a crise do Mensalão? A editora de política da Folha de Londrina, Beth de Bertolis, fala do sentimento captado nas cartas dos leitores.
A impressão que dá, lendo essas cartas, é que o eleitor está decepcionado. Argumento que não é uma coisa nova, que não é uma novidade para eles o fato de haver um mensalão, de haver compra de apoio político. Mas que eles não esperavam que fosse desse tamanho, que a crise fosse tão grande, que o volume de dinheiro que isso está envolvendo fosse tão grande, que há um clima de frustração e decepção, porque eles não esperavam que fosse acontecer isso, votando no PT.
Beth de Bertolis, editora de política da Folha de Londrina, destaca a forte presença entre os missivistas de empresários e profissionais liberais. No judiciário, Dora Kramer trabalha hoje no estado de São Paulo com a hipótese de que o governo, presidente Lula à frente e ministro Tomás Bastos por trás do pano, esteja procurando no judiciário o entendimento de que houve apenas crime eleitoral. Essa seria a essência do tapetão. Este programa está em nosso site na forma de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão e agora pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.